apresentação aqui, então dá para nós, deixa eu apagar isso aqui. Então, basicamente, a gente obteve isso, né? A equação para a conexão dos fios, vou colocar aqui. Então, se nós desenvolvemos essa expressão nos moldes que a gente desenvolveu aqui, derivando isso, pegando essas assimetrizações, a gente obtém essa expressão. Menos determinante da FBI é I em C. Então, ele tem índices livres AD. Aqui, claro, eu posso. Vocês dizem que são muito pobres, eu posso tanto faz abaixar isso aqui. Né? Aí a gente vai isso aqui. Ah, não, essa aqui é o delta. Né? Esse aqui está em alto, está no alto, esse aqui está no baixo. Perfeito. Então, a gente tem essa equação, ela vai ter índices livres μ AB. Então, está aqui, ó. μ AB. μ lambda estão contraídos e o C está contraído. Tem um segundo termo que sai daqui, que é esse aqui, menos 1 meio. Parece um fator que não é meio, está com uma dissimetrização, é. E aí vai aparecer um E, também é dissimetrizado aqui em A, é a mi, é lambda B, é mi, B, B. Então, essa é a equação, que é a equação de movimento para a conexão de espinho. Por isso aqui igual a zero. Claro que a gente ainda não sabe, e agora vai trabalhar um pouco essa equação. Por exemplo, esse índice mi, ele é livre. Então, se eu quiser, eu posso multiplicar toda essa equação, posso multiplicar essa equação por um E, mi, por um E, D. Se eu multiplicar ela com EDI, com I cancela, o C vira D. Então eu posso, como eu tenho à disposição índices livres, são o I, o A e o B, então o C está contraído, então transfiro, fiz isso aqui, apliquei essa operação, é ID. Então aqui nesse primeiro termo aqui eu vou colocar também como é I. E aqui, quando eu colocar o LD, isso aqui simplesmente desaparece e aqui fica um D. Então, eu ganho essa expressão aqui. Agora, observem aqui que essa expressão aqui, se eu abrir esse termo aqui, ó, ele vai dar esse mi com esse A, vai dar um TA, esse lambda com esse B. Esse termo aqui, ó, vamos trabalhar só esse termo que ele tem. Isso aqui é a parte antissimétrica. Tem um fator menos um desse termo que é menos um quarto. Só o segundo termo, menos um quarto, é. Aí vai ficar, eu vou antissimetrizar, então fica AB menos BA como fator meio. Isso aqui é a parte antissimétrica. Então vai ficar menos um quarto por causa do meio da antissimetrização. Menos um quarto é MA é lambda B. Então o mi fica A. E o lambda fica B. E aqui permanece o B. E aí o outro termo que eu fizer vai ficar mais um quarto. Do E, D, e aí vai, o mi vai ficar D, que eu vou dissimetrizar em AD, e aqui o que é AD. Então, mas esses dois termos aqui, AB e BA, a torção é antissimétrica nesses dois primeiros índices. Então esse termo aqui fica menos esse, então vai dar um fator, no final do dia dá um fator menos B, esse termo todo aqui. Esse termo todo aqui acabou sendo menos B. É. Bom, aí tem um fator de E que é geral, posso jogar fora, porque tudo igual a zero. Determinante daqui o vai embora. E aí esse termo aqui ficou o termo que é T, tá? T, é esse primeiro termo aqui, segundo termo. E vamos ver o primeiro termo, como é que ele fica quando der a galáxia de equalização. Menos um meio, vou botar aqui, é mi c, é mi d. Aí vai ficar. É o mesmo estilo. É o mesmo estilo. Oi? É o contrário, né? Obrigado. Então, aí vai ficar. É mi d. Aí aqui fica. É mi d. CC, a B está livre, o D, o I também está certo. E aí depois você monta aqui, ó, trocando o A com o meio, vai ficar mais o meio do E. BC, L, D. Mas aí vai ficar E, Mi, A, E, onde está B, T, I. Então a gente pode fazer. Esse nível cancela, o B fica livre, né? Fica sobrando, o índice D é livre, né? Então tá. O B fica. Então pera, tem um nível visual, então o B fica D. Então dá um delta de BD. Que produz um delta de B. Produz um delta de AB, perdão. E produz um delta de AB. Isso aqui. Lá em cima, eu acho que eu estou aqui. Quando esse termo se juntou com esse, o B virou D. Deixa eu fazer esse primeiro termo de novo, que eu acho que eu apaguei rápido demais. Menos um meio do E, Mi C, E, Mi D, E, lambda A, E, D, I. Então, esse C, esse Mi aqui, vira C. Tá certo. Esse lambda aqui, vira A. Saiu. E aí, nós produzimos aqui o início que vai dar um delta de DB. E aí esse termo aqui, o I vai virar C, o lambda vai virar D. Então I vira C, o lambda vira D, e aqui produz um delta de DA. Tá certo, né? Então ela tem que ser assim, ela tem AB, AB, DA. Então, a equação ficou assim. Tem o fator meio global. Meio aqui, meio aqui, meio aqui. Então os meios desaparecem. Vou começar a botar essa equação na forma bonitinha. E aqui ficou. Os meios desaparecem. E aqui ficou mais, menos, e aqui menos. Então nós ganhamos a seguinte expressão. T, A, B, D, que é a torção como um todo. Menos delta de D, B, T, C a C, que é a torção também. É um traço da torção. E depois, menos delta de DA, T, C, B, C. Então, isso igual a zero. Então, nessa equação, se eu contrair, né? Então, a gente está tirando esse traço aqui. Se nós pegarmos essa equação e nós contrairmos o D com o A, vamos pegar essa equação e multiplicar toda ela. Vamos fazer isso, multiplicar ela por um delta de DA. Vou contrair o A com D, só para a gente tirar uma informação dela. Se eu contrair o A com D, isso aqui vai ficar delta de A, B, A. Menos. Se eu contrair o A com D, Então, esse delta de AB, isso aqui fica D. E aqui fica B. Então, fica menos delta de C, D, C. E aí, quando eu contrair o A com D, esse aqui vai dar um fator delta de DA. Delta de AD vai dar um fator 4. Eu tenho delta de AA, delta de alto de A vai dar 4. Vai ficar menos 4, T, C, B, C. Igual a 0. Então, isso está mostrando para nós que, na verdade, esses três termos são iguais, porque o índice A é mudo, né? O índice C é mudo. Então, a gente está mostrando que esse traço da torção é 0. TA, BA é igual a 0. Mas se TA, BA é igual a 0, isso aqui é igual a 0. Então, a gente mostra que a torção é 0. Então, no fundo, a equação da conexão de spin, ela mostra para nós que toda a informação da conexão de spin é mostrar que a torção TABC é igual a zero, ou seja, T, B, M, K, M, A é igual a zero. Então, o Lagrangiano de Einstein e Hilbert, ele zera a torção como solução da equação de movimento. Então, torção pura não é uma posição, é uma solução das equações de campo, é um princípio variacional. Aí, claro, se eu agora tenho torção nula, eu sei que a conexão que está aqui, que é o R, depende só do ômega. O ômega é função só do R. Agora, a gente sabe. Agora sim, se a torção é nula, então eu sei que é minha conexão de spin. A conexão de spin está resolvida. Porque o que deixava a torção, a conexão de spin livre, seria a torção. Mas como a equação do delta, a equação do ômega, da conexão de spin, mostra que a torção é nula, então a solução é que o ômega μ AB seja aquele ômega μ AB zero. Ou seja, a conexão afim não tem torção. Então, a conexão afim é o símbolo de Christoff. Ou, de outra forma, né? Como toda a torção é nula, quando a torção é nula, então a conexão afim, gama lambda μ, é o Christoff. E aí, eu sei, a gente já sabe escrever essa equação aqui em termos de símbolo de Christoff. Então a gente tem que R mini, quer dizer, eu sei que o R mini kappa lambda é mini do gama kappa, gama lambda, mk, esse cara. Ou seja, eu posso agora, na equação, substituir a conexão. E nós sabemos quem é esse objeto agora. Isso aqui é 1/2 de G lambda ρ. Dmi G Oi mais Dmi G Iro menos de Rho G Mi. Ou seja, minha conexão afim, que é a conexão de Christoff, ela depende de derivadas primeiras da meta. Então eu sei quem é o gama. Coloco a derivada do gama, eu vou ter uma equação para derivadas segundas da meta, que vai ser a equação gástrica. Então, a gente recobre o formalismo meta. E a gente ganha uma equação, essa aqui é a equação de Einstein, expressa em termos da meta, né? Das derivadas da meta. E como solução dinâmica do problema, a torção é zero. Então, o bom desse formalismo é que você não precisa, de antemão, fazer nenhuma hipótese sobre a torção. No momento que você propõe o Lagrangiano, depois da vamos acoplar com os termos, a gente vai ver que a torção não é mais zero. A fonte de torção, nós vamos mostrar na próxima aula, não vai ser amanhã que eu vou ter concentrar em formas diferenciais. O Eduardo vai falar, quando eu voltar, ele está voltando a aula do dia 7 de dezembro, o Eduardo vai dar dia 23 e dia 30. Aí eu volto no início de dezembro. Eu devo marcar uma aula antes disso. Aí a gente vai trabalhar, eu queria trabalhar só os acoplamentos fermiônicos para a gravitação. Vou fazer Maxwell, vou deixar encaminhado agora Maxwell com a gravitação e depois a gente faz fermions com a gravitação. Mas o que a gente está mostrando é que a gravitação pura, com essa densidade de Lagrangiano, ela tem torção certa. Eu passei para vocês a tese do Nardi, não passei um e-mail. Na tese do Nardi, na dissertação do mestrado dele, ele trabalhou alguns exemplos de modelo com termos que não sejam esses. Por exemplo, suponhamos que aqui tem uma discussão, que é a discussão da constante da dimensão dessa ação. Lembrem-se, só para lembrar uma coisa, que a curvatura, né, ela é derivada da conexão. E a conexão de spin, ela é dr. Ela só depende de derivada primeira. A Philbin é adimensional, porque a Philbin é métrica. É o quadrado da Philbin é métrica, é adimensional. Então, a conexão de spin tem dimensão canônica de massa. Então, A curvatura tem dimensão canônica de massa ao quadrado. Isso aqui é massa, isso aqui é massa, isso aqui é massa ao quadrado. Então, a curvatura tem dimensão de massa ao quadrado, ou seja, 1 sobre comprimento ao quadrado. Isso é adimensional. Então, como isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, eu preciso completar essa ação com alguma coisa que tenha dimensão de massa ao quadrado. Então, o que nós temos aqui é justamente a constante de gravitação de Newton, né? A constante de Planck, a raiz quadrada de H. A raiz quadrada de H cortado G sobre C3, quer dizer, fazendo H com isso aqui, a gente sabe que H cortado G sobre C3 é 10 a menos 33 centímetros. É o comprimento de Planck. Isso aqui é o comprimento de Planck. Fazendo H cortado igual a C igual a 1, então, na verdade, o comprimento de Planck é a raiz quadrada de G. Nós normalmente, a gente chama a raiz, esse objeto aqui tem dimensão de comprimento. Então, 1 sobre G, então, L tem dimensão, raiz de G tem dimensão de comprimento. Então, G tem dimensão de comprimento ao quadrado. Então, 1 sobre G tem dimensão de massa ao quadrado. Então, o que nós colocamos aqui é justamente o termo que é menos 1 sobre 2 kappa 2. Esse kappa aqui é a raiz de G. Então, o comprimento de Planck. A dimensão de massa é menos 1. Então, a gente coloca aqui, onde eu posso colocar 1 sobre 2 G? Depende se você me dá uns bits aqui, mas você depende. Eu trabalho com essa normalização, a supergravidade, a gente está usando mais ou menos essa normalização. Esse K aqui, então, é isso aqui, o raiz de G. Então, essa constante de acoplamento aqui, então isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, e isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, então nova dimensão de massa ao quadrado. E isso aqui está ligado com a constante de Newton. Tá bom? Quando a gente for falar das perturbações para quantizar, então vamos voltar a essa questão. Mas esse K, então, ele tem dimensão de massa a menos 1. Tem dimensão de massa, menos 1, eu jogo massa ao quadrado no numerador. Só para lembrar da dimensionalidade. Vou deixar como exercício para vocês fazerem, para treinarem isso aí. Suponhamos que eu faça um exercício agora, mais, para vocês verem o que vai acontecer com a porção. O exercício agora é um pouquinho, a tarefa um pouquinho mais embora. Suponhamos que eu fizesse a seguinte coisa, que eu colocasse na minha proposta da ação de Jean-Louis, esse termo aqui. Vou pegar o menos de Einstein, então vai ficar menos 1 sobre 2 kappa 2. Tá? Que é o RMI, AB, é aquela. Lembrar sempre que esse objeto aqui é isso aqui, tá? E vamos colocar um termo aqui que vai ter uma constante que se. Termo de torção ao quadrado. Lembre-se que a torção é o field strength do filme. Vamos escrever esse termo desse modo. T, mi, mi. Tá? T, mi, T, kappa, lambda, D. Aí eu quero fazer esse traço aqui. Então eu vou ter que botar. O que faz contrair esses dois? Quero contrair esses dois, então tem que colocar um RKD. E depois, então, vou contrair esse com esse, vou contrair esse com esse. Mas depois eu quero contrair o mi com mi. Vou colocar aqui o G. Então, essa ação aqui, e aqui um R. E aí, claro, quando vocês forem fazer o princípio variacional, tem que lembrar que esse G que está aqui, na verdade, eu posso fazer. Eu quis fazer isso, eu quero pegar esse traço da torção ao quadrado. Ó. Esse objeto, então, eu quero esse, primeiro, terceiro, então, eu quero pegar, na verdade, o traço. Então, eu estou pegando, ó, MA me dá esse traço, fica só um mi. EKB me dá esse traço, fica um lambda. Aí, eu vou ter que contrair, na verdade, eu vou ter que contrair esses dois índices do meio. Eu vou contrair o mi com o lambda. Então, eu vou multiplicar aqui o g e o lambda. Mas, para efeito de princípio variacional, lembre que o g e o lambda é um M, mi, B. Esse é o jeito lá. Então, lembre-se que tem duas turbines aqui. Então, essa ação, ela vai dar uma contribuição. Vocês vão mexer na equação, na equação da turbine, vão mexer na equação de Einstein, RMI, vai receber contribuição disso. E aí, eu vou fazer a variação em relação à conexão de spin. Lembre-se que tem conexão de spin dentro também. Isso aqui, ó, quem é T mini A? É MI, NA, menos DI, MA. Então, quando vocês forem fazer variação em relação a fio bind, vocês vão ter que enfrentar derivações por partes também. Porque a fio bind não está solta. Naquele termo lá, fio bind está livre. Ela é puramente algébrica. Então, tem que fazer integração por partes. Aqui, a fio bind está presa dentro da torção. Então, está presa aqui dentro. Né? Então, eu tenho que fazer. Então, esse exercício é mais complicado. Podem fazer, juntos aqui tentar fazer, para ver, só para ganhar assim, um pouco de habilidade no formalismo. Claro que eu não vou trabalhar com esse exemplo aí, e depois que quiser olhar todas essas possibilidades de torção, tem a tese do Carlos Hermás, que ele trabalhou bastante nisso. Mas então, só pegando os exemplos assim, mais básicos, para vocês entenderem o formalismo, tá? Então, já estou acabando. Então, é só para mostrar que com isso a gente consegue sempre recuperar a partir da formulação geral. Formulação dessa de primeira ordem, a gente consegue recuperar a formulação einsteiniana. Agora, é sempre, eu acho que é sempre mais interessante trabalhar na formulação de primeira ordem. Porque a formulação de segunda ordem, ela complica muito, porque você, no fundo, a gente trunca grau de liberdade, que é a conexão de estima. E às vezes, não só tecnicamente, mas fica mais difícil a interpretação. Numa teoria sem fermions, está ótimo, a gente pode fazer o formalismo de primeira ordem. Segunda ordem, que é o formalismo métrico. Mas na teoria com fermo, a gente precisa sempre do formalismo de primeira ordem. E aí eu acho que o formalismo de primeira ordem, ele não necessariamente é equivalente ao formalismo de segunda ordem. Não é uma questão de formalismo. É uma questão de uma outra, de um outro modelo. Porque a conexão de spin, ela pode trazer graus de liberdade diferentes da field bind. Então, no caso de torção nula, fica tudo na field bind. Graus de liberdade da conexão de spin desaparecem, com todos os atributos. E aí tudo bem, mas não necessariamente isso vai acontecer aqui. E aí, eu vou deixar para vocês só mais uma coisa para vocês pensarem. Só uma coisa simples. Pois não?
Aquelas contrações ali.
Oi?
A contração ali tem.
Acho que não sei. Mas não
tô... Porque se der, você não tinha que botar C aqui, tá ligado? É só um índice daqui. Obrigado, Léo. Fica A com A, C com C e B com B. Então ficou esse primeiro com esse terceiro, esse primeiro com esse terceiro e o mi lambda. Tá certo. Só um exercício para vocês pensarem. Depois nós vamos trabalhar isso aqui, mas para ir pensando. Se nós quisermos acoplar o campo de Maxwell com a gravitação. Então, campo de Maxwell, campo vetorial. Os campos de matéria, os campos com índices de Lorentz são definidos no espaço tangente. Então, esse aqui é o meu campo de massa. E eu quero acoplar ele com a gravitação. Então, é claro que eu vou ter que acoplar com a conexão de spin e com a filmagem. Eu queria que vocês observassem o seguinte fato. Ao acoplar Maxwell minimamente a gravitação, no fundo eu vou estar fazendo isso, vou estar tirando essa derivada. Essa conexão é a conexão a fio completa. Queria que vocês mostrassem que sempre que a gente for acoplar Max ou com a gravitação, se houver torção, a simetria de gauge é grande. A simetria de gauge é essa aqui, é o caminho igual a delta. E aí, queria que vocês pensassem como é que a gente pode introduzir o acoplamento mínimo do campo de Max ou com a gravitação, evitando a questão da torção. Tá? Depois, então, vocês quiserem, pode fazer esse passo aqui assim. Tá? Então, Maxwell acoplado com a gravitação em presença de torção, viola a simetria de Gauge. Queria que vocês pensassem nisso. Então, tá bom. Então, amanhã tem. Às 11 horas, para a gente fazer uma revisão de formas diferenciais, para quem nunca viu a frente, para quem já viu, se necessitar rever, vem aqui. E aí a gente, o Eduardo, então, na semana que vem, o Eduardo Rodrigues vai fazer, já com vocês, as equações de Maurer, né? Em forma diferencial, e vai fazer o formalismo de logo, logo. Então, a ideia para o Eduardo vai ser o seguinte: o Eduardo vai dar, ele vai dar 3 horas de aula por sexta. Então, semana que vem, ele vai fazer 1 hora e meia, 90 minutos. Aí ele vai dar um descansado de meia hora e vocês também. Aí depois ele pega mais 90 minutos. Então ele vai fazer, na verdade, 3 horas e meia de encontro. 4 às 7 e meia. 90 minutos, descanso, 90 minutos. No dia 30, ele vai fazer de novo. 90 minutos, descanso, 90 minutos. Ele acha que o programa que ele está elaborando está muito bom. O programa é bem avançado, bem bom. Né? Não precisa vocês entenderem tudo, mas basta ver o que está acontecendo e depois, na calma, poder estudar com mais calma, porque isso aí é um formalismo que requer uma certa reflexão. Ele vai fazer isso. Aí, se precisar, eu dou a ele mais 1 hora e meia, mais de dezembro. Mas aí, nós vamos ter aula. Minha próxima aula é dia 7 de dezembro. E aí, provavelmente, eu vou precisar de mais, porque o curso está previsto para acabar dia 7 de dezembro. Mas aí provavelmente eu vou precisar de mais um encontro de 4 horas. Mas aí não tem problema. Quem tiver que viajar, viaja, não tem problema. Vai estar gravado e vai estar disponibilizado como a gente está fazendo isso. Mas em princípio, essas 2 semanas agora ficam recomendadas, tá bom? Ele explica muito bem, ele conhece esse assunto muito bem. Vocês vão ter aula muito boa, porque ele realmente conhece o assunto muito bem.